Meu contato agora é com o professor Gilson Alberto Novaes, que é da faculdade da Universidade Mackenzie, é diretor-geral da Mackenzie Campinas e também professor de assuntos direitos políticos. Como vai, professor Gilson? Que prazer tê-lo aqui na CBN. Boa tarde.
Boa tarde, você, Marco. Boa tarde, amigos da CBN. É sempre um prazer falar com vocês, viu?
O prazer é sempre nosso, professor Gilson. Professor, o senhor que é um estudioso, tem um conhecimento muito grande na área do direito político. Que análise que o senhor faz nesse momento que o nosso país está atravessando, professor?
Ô Marco, você, como homem de imprensa, e todos os brasileiros que agora estão nessa quarentena, tem mais tempo de ouvir a imprensa, então a imprensa toda tem dito aquilo que é a grande verdade. Nós vivemos um tempo de preocupações, né? Nós vivemos um tempo onde as instituições, me parece, não estão se respeitando, os poderes constituídos, que segundo a Constituição devem ser harmônicos e independentes entre si, não estão sendo nenhuma coisa nem outra. O momento é de preocupação, sim. Eu acho que essa questão do coronavírus, do Covid-19, veio num momento em que o Brasil está passando um momento de bastante dificuldade. Então, eu diria que nós precisamos realmente estarmos em oração, em primeiro lugar, que Deus abençoe não só o país, mas o mundo como um todo, pela coronavírus, e particularmente para o nosso país, que realmente o momento é muito, muito delicado. Nós vivemos um momento que pode acontecer qualquer coisa, nós não sabemos o quê. É, verdade é essa.
Professor, na semana passada até o presidente Bolsonaro foi em conjunto com alguns empresários conversar com o presidente do STF. Sim. E ele disse, né, que falta uma harmonia, que falta uma união dos governos, tanto do Estado como prefeito, prefeituras, Estado e até o próprio governo federal, uma união para que possa combater esse problema, cada um não fique dando uma ordem aqui, uma ordem ali. Parece que está meio confuso esse relacionamento. E o Dias Toffoli deu esse recado. Pois o senhor acredita que isso vai ser implementado, professor?
Olha, eu acho, em primeiro lugar, que o STF está fazendo uma ingerência muito grande nos outros poderes. Quer seja no executivo, com muito mais vigor, tanto no legislativo. Quando eu era estudante de direito, mesmo no tempo que eu estava estudando direito, eu não sabia os nomes dos 11 ministros do STF de cor. E os jogadores da seleção brasileira, eu sabia de todos os anos em que o Brasil ficou campeão. Hoje, eu não conheço os jogadores da seleção e qualquer criança, qualquer pessoa que acompanha um pouco as coisas do Brasil, conhece o nome dos ministros do STF. Os ministros do STF devem ser guardiões da Constituição. Eles estão realmente decidindo coisas menores e apequenando ao poder que é a Suprema Corte. Eu acho que essa questão do STF ter prestado um desserviço ao dizer que o problema da coronavírus deve ser levado para os prefeitos e para os governadores, ele jogou o Executivo Federal contra os executivos estaduais e municipais. Isso é preocupante, porque o presidente atual, ele é bastante impulsivo, bastante... Ele não mede palavras, e é por aí que o problema começa a ficar mais sério.
Professor, o STF está mais politizado?
Está. Tá, o STF é guardião da Constituição. Eu não sei por que o STF impede nomeações de ministro. Nomeação de ministro, não, de delegado geral de polícia. Você viu acontecer isso alguma vez no governo Dilma, ou governo Temer, ou governo Lula?
Não aconteceu. Não me isso. Recordo.
Porque é amigo. Tudo bem. Agora eu pergunto. O Lula, Dilma e o Temer nomearam amigos ou não?
Sim.
Então, nós estamos vivendo um momento em que nós não temos parâmetro para dizer para confiar no STF, né? A população está começando a desconfiar do STF. Isso é muito sério para uma nação, né? O STF é o principal órgão, é a Suprema Corte, é a última instância de recursos todos. Quando se fala em derrubar a STF, que absurdo é esse? Não existe isso. Mas as pessoas imaginam que o presidente pode ir lá e derrubar o STF. Então a população está endoidecida porque não vê saídas para o país, e agora agravada com essa situação, ficamos aqui torcendo para que as coisas se melhorem logo, que esse Covid-19 tenha a sua curva descendente breve, que possamos voltar à normalidade, que não será uma normalidade como era antes. A normalidade virá diferente. Quando nós não tivermos mais o peso do coronavírus sobre a nossa cabeça, nós vamos ter dificuldades em nos adaptar novamente em todos os setores, O Brasil não será o mesmo, o mundo não será o mesmo, né?
Agora, com relação, quando o senhor fala que o Brasil não será o mesmo, professor, o que a gente já viu de corrupção nesse país antes mesmo desse período de pandemia? E parece que o pessoal não aprendeu, né? 11 estados estão sendo fiscalizados com ações da Polícia Federal, vários estados, várias pessoas sendo presas por superfaturamento e até mesmo compra de equipamentos necessários para a ação da Covid. Parece que esse país não tem jeito, né? Não muda, né, professor?
Eu fico triste porque eu vejo, por exemplo, eu não sei, me parece, eu vi uma nota no WhatsApp, não sei se a pessoa, se o rapaz é realmente o vereador em Ribeirão Preto, mas dizendo que em Ribeirão Preto o prefeito alugou quatro ambulâncias, por mais de R$1 milhão. Até aí, tudo bem. 250 mil cada uma, tudo bem. Mas e as 22 ambulâncias que estão paradas no pátio? E ele filma e mostra as 22 paradas no pátio. O que acontece com os estados do Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Pará e São Paulo? A diferença dos valores pagos entre os produtos que se compram é assustadora. Por isso que a Polícia Federal está agora atrás desses meliantes, desses 11 estados, e lamentavelmente incluindo São Paulo. Os equipamentos de proteção, um valor absurdamente diferente, máscaras e luvas, no Amapá, no Distrito Federal, na Paraíba, em Tocantins, no Distrito Federal, na cidade de Mauá, na cidade de Aracaju, na cidade de Itajaí, esses verbas destinadas para a estrutura de hospital de campanha, totalmente, absurdamente, sem controle nenhum. Roraima e Santa Catarina exoneraram os seus secretários de saúde. No Rio de Janeiro, o número 2 da pasta foi preso. Oh, meu Deus do céu! Nós estamos levando a sério isso ou estamos aproveitando a situação para fazer falcatrua? O brasileiro não se emenda, né? O brasileiro não se emenda. É uma situação difícil. Parece que está na índole querer levar vantagem em tudo, querer vantagem pessoal, política. Sim, é uma tristeza. Eu confesso que, com a idade que eu estou, eu não imaginava ver o país nessa situação. Eu ando muito triste mesmo.
E o senhor, que é um professor de direito político, já esteve, né, já foi vereador, hoje dirige uma instituição de ensino, que é o Mackenzie, aqui em Campinas, que tem uma importância tão grande, né? Não só para Campinas, para a região. Eu imagino o como deve ser triste, né, para uma pessoa que tem essa experiência estar falando isso aqui com a gente. Ainda o senhor fala, né, que aqui em São Paulo parece que o governo suspendeu a compra de máscaras porque a empresa não existia, era uma empresa de fachada. A gente vê tanta coisa, professor, que a gente acaba desacreditando, né?
O governador do Pará, Helder Barbalho, que é filho do Jader Barbalho,
que todo mundo conhece,
tem passagem,
né?
Tem passagens policiais também. Ele se disse surpreso ao constatar que os primeiros 152 aparelhos, no total de 400 que importaram da China por 50 milhões, chegaram sem condições de uso. Meu Deus do céu, comprar da China alguma coisa que que vem quebrada, e da, o que, que a China pode produzir bom? Me diga aí, eu posso falar isso, não tem nada com a... Sabe?
Com a China, né, professor?
Ah, mas para, né? O cara vai querer 50 milhões e os equipamentos vêm sem condições de uso e ninguém fiscaliza isso. Agora a Polícia Federal está atrás, mas não vai dar nada também. Então, o povo que trabalha, o povo que levanta cedo e faz esse país andar, está desacreditado. Por isso que qualquer movimento aí, o povo vai para as ruas mesmo. E é um perigo isso, sabe? Eu acho isso altamente perigoso. Tem gente pedindo intervenção militar. Ora, não é? Imagine que isso é possível e absurdamente no nosso Estado democrático de direito que vivemos. Nós temos uma Constituição para ser seguida. Basta seguir a Constituição, não precisa mais nada.
Professor?
O poder é um poder, o outro poder é outro poder. Um poder precisa ser eleito, o outro não precisa ser eleito, o outro é indicado. Absurdamente indicado também, né? Porque eu nunca vi um país, o presidente da República nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal. Poderia ser cargo de carreira, por concurso, por condições técnicas, habilitações e títulos, provas, etc. Não. Aí o outro presidente agora, que é bocudo, que fala o que vem na boca, o que vem na cabeça, esse não pode nomear parente, nomear amigo. Ora, nós estamos vivendo um estado de muita tristeza, não há coerência em nada, né, Marco?
É verdade. Que, professor,
um período muito triste.
Tem um Valmir Lopes, ele pergunta para o professor, se o STF não impedir a nomeação escandalosa denunciada pelo ministro, quem poderia? Acho que a nomeação, acho que ele está falando do Sérgio Moro, que está falando do Bolsonaro.
Se o presidente tenha nomeado alguém corrupto.
É.
Como é que vai dizer que o cara é corrupto antes dele ser? Quer dizer, eu entendo o seguinte, a pessoa que está perguntando tem razão. Alguém tem que dizer que o cara não pode ser nomeado para aquele cargo. Mas primeiro o cara tem que estar lá para saber. Como é que de antemão faz um pré-julgamento e diz ele não pode porque ele é amigo? Ou porque ele foi fotografado Ora, estamos descendo ali as detalhes que em outros governos eu não vi. Em outros governos eu não vi esse tipo de policiamento em cima do... Mas eu não estou fazendo defesa nenhuma do presidente Bolsonaro aqui, não. Eu acho que ele não se ajuda. Ele deveria pôr a faixa presidencial e usar a caneta dele e trabalhar, ao invés de ficar na portaria do Palácio do Alvorada dando entrevistas despreparadas. Ele realmente não tem ajudado. Quando a população votou no Bolsonaro, não sabiam que junto com ele vinha 4 filhos. Essa é a grande verdade.
Ele
precisaria estar ajudando mais o país. Ele tem respaldo popular ainda, e tem, perdeu bastante, mas ainda tem. É bom que as pessoas que imaginam que ele não tem, não está, não é verdade. Ele tem sim. É só pegar um ministro do STF e ele sair na rua os dois, para ver o que acontece para cada um. Quer dizer, não é bem assim. As coisas acontece que as pessoas imaginam que tem que ser julgada antes. Não, não é assim, porque o Bolsonaro que nomeou. Não é o Bolsonaro. Porque esquece que é o Bolsonaro. Eu passei 16 anos com o governo do PT e aceitava pacificamente, porque eles foram eleitos. Não importa se eu votei neles ou não. Eles foram eleitos e o povo optou. A democracia é isso. Perde uma hora, ganha outra hora. Passa a oposição na hora certa. Nomeou alguém que é corrupto, que é indigno para o cargo, está no cargo. Ah, pisou na bola? Manda embora.
Verdade. Tem muita gente lembrando do caso do Lula com a Dilma, né? Quando ele foi nomeado, né? Quando ele foi nomeado ministro, né? Também foi interrompida a nomeação dele, né? Pela Dilma.
Estou ouvindo, Marco.
Não, quando o Lula foi nomeado ministro pela Dilma, também, né? Ele foi impedido de assumir, né?
Erradamente, deveria ter assumido sim. Quem que podia nomear era a presidente da República, não era nenhum STF que podia dizer que não podia. Que absurdo é esse? Onde que está o poder da caneta do presidente? Eu fui contra aquele momento em que o Lula... Não importa que o Lula tenha isso, tenha aquilo, não. ele tinha que ter assumido o cargo. A nomeação é de livre responsabilidade e de competência do presidente da República. Não imagine que eu vou dizer agora que o Lula podia, passar o Lula pôde ser impedido e agora não. Não é, não. O caso do Lula também está errado. Deveria ter assumido, sim, a nomeação é do presidente da República.
Tá certo.
Algumas coisas, a democracia representativa tem isso. O cidadão vota e tem que deixar que a quem ele votou trabalhe. E se ele está indo errado, ou dá um impeachment, ou depõe, ou fazer qualquer coisa, ou conserta na próxima eleição. Por isso que eu voto, eu falo muito para os meus alunos disso, Marcos. O voto é uma coisa importantíssima. Você tem a oportunidade de corrigir os destinos da sua cidade, do seu estado, do seu país, a cada 4 anos apenas. Não pode errar. Não pode errar. Então, a eleição é isso. A democracia representativa é aquela em que você delega para alguém para fazer aquilo. O povo delegou há menos de 2 anos para o Bolsonaro administrar o país. Deixa ele trabalhar. Pisou na bola, impeachment nele. Fez coisa errada, processa, faz o que tem que ser feito. Dentro da lei, o que nós não podemos é não respeitar a Constituição. E eu, lamentavelmente, estou vendo o país ter situações em que os poderes não se respeitam. Não se respeitam mesmo. E isso é muito triste.
É verdade. Professor, só para encerrar, e a normalidade, o senhor volta quando?
Então, Marco, na verdade, a universidade entrou em regime especial de contingência bem no início de março, quando começou o movimento. E a partir do dia 16 de março, os alunos já não tiveram aulas mais presenciais. E estamos nessa situação até agora. Os professores da universidade entraram em férias regulamentares, e os alunos também, a partir do dia 4 de maio. Então, nós estamos em férias nesse período e agora voltaremos dia 25. Mas como o governador, depois que o reitor determinou esse prazo, ficou o nosso confinamento, aí, a nossa quarentena até o dia 31, então nós vamos voltar dia 25 de maio e continuarmos ainda em quarentena, tendo aulas via virtual, normalmente como estamos indo até agora. E aguardar o que vai acontecer, porque na hipótese de não podermos ter aulas presenciais, o que eu acredito que vai acontecer, porque se houver um relaxamento aí, vamos dizer, não um relaxamento no mau sentido, no bom sentido, no sentido de que haja a possibilidade de quem não é quadro, não é grupo de risco ou alguma coisa do gênero, possa voltar à atividade. E quem é? Na universidade nós temos muitos professores com mais de 60 anos. Todos estão no grupo de risco. Então, como é que voltaríamos? Então, essa é uma dúvida que fica na cabeça do reitor, dos pró-reitores, dos diretores todos das unidades como aqui em Campinas. Mas a verdade é que dia 25 voltamos às atividades normais com os alunos. Com atividades, os professores lecionam pelas diferentes plataformas de mídia que temos usado. Uma que usa a plataforma Moodle, que é uma plataforma que atende, o professor pode interagir com os alunos normalmente na aula, e a aula é ministrada normalmente. É evidente que perde-se um pouco. A aula presencial tem aquele caráter de o professor olhar para o aluno, conversar, e a virtual já fica muito mais presa, muito mais restrita. Mas em termos de conteúdo, está sendo passado ipsis literis do que foi programado. Então, não temos problema. Voltamos dia 25, sim. Tanto que nós estamos com o vestibular, a previsão de uma tenda que a normalidade se retome, porque nossas inscrições para o vestibular começaram na semana passada. Começaram dia 6 as inscrições para o vestibular e vão até o dia 6 de julho. E o nosso vestibular está programado para o dia 18 de julho, que é um sábado aqui em Campinas, na universidade. Então, vamos admitir, mas se por lá até lá não puder, nós tivemos o problema aí do isolamento social. A universidade tem condições totais de fazer com que os alunos sentem-se envolvidos em cadeiras a 2 metros de cada um de distância, havendo o respeito aos protocolos que a saúde recomenda.
Uhum.
Então, há em andamento um vestibular com as inscrições abertas. As inscrições estão só pelo site, sempre foi só pelo site, agora é muito mais ainda, só pelo site. Estão abertas desde o dia 6 de maio e vão até o dia 6 de julho para os cursos de engenharia civil, engenharia de produção, administração e direito aqui em Campinas.
Tá certo.
Basicamente é isso. Nós estamos trabalhando, eu acho que até mais, viu, Marcos?
Tá, e todo mundo, viu, professor? Obrigado, viu?
Um grande abraço, viu? Falar com
um
você
abraço.
É sempre um prazer.
O prazer é todo nosso.
Eu falo muito, acabo tirando a oportunidade de você fazer perguntas. Mas...
Não, o senhor fala muito bem. Muito obrigado, viu, professor Gilson?
Um grande abraço, viu?
Outro. Tchau, professor tchau. Gilson Novaes, diretor da Mackenzie Campinas e também professor de Direito Político.